individual, que inclui os taxistas, motoristas de aplicativo, e R$100 vai ser pago para os motociclistas ou que tem aquelas motos de até 125 cilindradas. Nos dois casos, o rendimento mensal dessas famílias beneficiárias não pode ultrapassar os 3 salários mínimos. Existe também, a gente sabe, uma outra proposta aqui no Congresso, essa proposta que foi aprovada, antes de falar da segunda, essa proposta que foi aprovada há pouco no plenário do Senado Federal, vem agora aqui para a Câmara dos Deputados, foi uma negociação do governo, ela vem para cá para ser analisada pelos deputados, porque ela sofreu algumas alterações. Aquela outra proposta que trata do ICMS, há também um acordo para que ela seja votada logo, votada lá no Senado logo, venha aqui para a Câmara, seja votada, porque ela também sofreu algumas alterações no Senado, por isso precisa voltar aqui para a Câmara, para os parlamentares analisarem o que foi alterado, mas há uma grande negociação para que essa proposta, aquela que cria, que faz uma alteração no cálculo do ICMS, fixa ali um valor anual que vai ser definido pelos estados, essa proposta há um acordo para que ela seja sancionada logo. Foi um acordo feito entre os parlamentares, principalmente depois que a Petrobras sinalizou que vai aumentar esse valor aí de 25% a partir de amanhã no preço dos combustíveis, e por isso os senadores aqui, os deputados federais, eles se articularam de um dia para o outro. Em uma questão de quase recorde, eles conseguiram aprovar uma proposta que não estava muito acordada, que é essa questão do fundo de estabilização dos preços dos combustíveis. E a segunda proposta, que tem mais acordo, essa do ICMS, eles estão analisando nesse momento dentro do plenário do Senado, e a qualquer momento ela deve ser votada, aprovada e encaminhada aqui para a Câmara dos Deputados para também ser aprovada e ir direto para a sanção, para tentar amenizar, pelo menos por parte do ICMS, o valor do preço do combustível na bomba para o consumidor final. Eu volto contigo, Piotto.
Muito obrigado por tanta atualização dessas informações em Brasília, das negociações dentro do Congresso em relação ao preço do combustível. Agora são 4 horas e 1 minuto no horário de Brasília, 4 horas e 1 minuto.
Os rumos do país da análise crítica de Augusto Nunes.
Se eles estivessem de fato interessados em apurar a verdade...
José Maria Trindade.
Ele não tem que defender as posições do presidente da República.
Eu digo pra você.
E Guilherme Fiuza.
Tira esse véuzinho, essa fantasia da esquerda, vai sobrar o lixo que eles são.
E Ana Paula Henkel.
O nosso Brasil, nesse sentido, é um quadro de Salvador Dalí.
Os pingos nos is.
É surreal isso que a gente está vendo.
Os principais fatos da política do país e do mundo, na voz do time de comentaristas da Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde. Só aqui. Jovem Pan News.
Chega a Moema, a maior rede de frangos na brasa do mundo. O Barcelos, com mais de 150 restaurantes em 20 países. Experimente as deliciosas espetadas de frango e filé mignon com legumes salteados e batatas rústicas. Tudo temperado com nossos molhos especiais importados. E mais, petiscos, sanduíches, saladas, em um ambiente moderno com telões e teto retrátil. Barcelos Moema, Rua Canário 544. E nos siga nas redes sociais, @BarcelosBrasil.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento.
Loja 100, aproveite as ofertas do Super Mês do Consumidor. Nas Lojas 100, Tectoy, agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio.
Sabia que 85% das mulheres brasileiras afirmam que não conseguem dar conta de tudo? Se você também tem essa sensação, te convido a acompanhar esse programa, que é para você, mulher, que equilibra vários pratinhos ao mesmo tempo e sente que é difícil dar conta de tudo e ainda ter tempo para você.
Nosso objetivo é ajudar você a atingir a sua melhor versão. Se torne uma mulher positiva e conquiste a vida que você sempre sonhou. Então anota aí, domingo às 10 da noite na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero.
Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix.
Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular.
A gente sabe que essa aprovação desse fundo hoje não vai dar resultado imediato. Isso é uma coisa mais para médio e longo prazo. E eu acho que, até eu diria a você que eu tenho assim, uma certa desconfiança até que ponto esse fundo é constitucional, entendeu? Porque ele pode levar a extrapolar o teto de gasto. O outro PLS, o ICMS, me parece que é um projeto mais estruturante. É uma demanda que já existia no mercado, né? Para você ter um ICMS ad rem em vez de ad valorem, reais por litro em vez de percentual, né? E também criar um regime da monofasia, que é para você cobrar o ICMS não ao longo da cadeia, e sim nas refinarias, importadores. Com isso, você também vai combater um problema seríssimo que você tem no mercado de combustível, que é a sonegação. Então, eu acho assim, no curto prazo, eu acho que isso aí não vai mudar em nada. Em torcer, o que mudou realmente hoje foi o aumento de preço da Petrobras, que ninguém esperava um aumento dessa magnitude.
Tá, deixa eu fazer uma pergunta sobre esse ponto. Perdão, só para fazer uma pergunta, não perder o seu gancho aí, doutor. Se eu vou ter um fundo de estabilização, e esse fundo de estabilização está usando dinheiro, é quase que um estoque regulador usando apenas dinheiro. Eu não deveria fazer com que a Petrobras segurasse um pouquinho mais para já colocar esse fundo em ação? Porque ela dá um aumento que passa a valer a partir de amanhã, já anunciou hoje. Eu vou aprovar esse fundo de estabilização. Lá na frente, eu vou ter que negociar sobre os preços futuros da Petrobras e não sobre os preços atuais de hoje, que ainda estão nos preços antigos, sem contar esse aumento. O fundo não vai chegar atrasado, conforme o senhor disse?
O fundo já está atrasado há muito tempo, né, Bildt? O ideal não é fazer fundo quando o petróleo está mais de 100 dólares, né? Uhum. A gente perdeu a oportunidade de fazer um fundo lá em abril, maio de 2020, quando o petróleo estava abaixo de 20 dólares. Não foi feito nada naquela ocasião. As pessoas não entendem que mercado de petróleo, a grande característica é a volatilidade dele. O petróleo ele vai a 20, vai a 100, vai a 150, dependendo de fatores econômicos e fatores geopolíticos. Eu tenho dito, por exemplo, se não tivesse a guerra, o petróleo estaria na casa de 90, 95 dólares hoje, porque houve uma retomada de crescimento econômico e a oferta de petróleo está crescendo numa velocidade menor do que a demanda. Acima de 95 dólares é que eu chamo de efeito guerra. Então, se a guerra apaziguar outra vez e encontrar algum resultado positivo, ele volta para 90, 95. Está entendendo? Então, essa que é a questão. Agora, o fundo, a lógica do fundo, o que é? É você ter, e está lá escrito, eu não lembro agora o número, é você determinar um gatilho, né? O que é um gatilho? O que você vai fazer? Olha, se o petróleo estiver acima de 90 dólares, acima de 85, o gatilho dispara. Aí a diferença entre os 85, 90, tem que ver o número que está no projeto, que eu não me lembro. Você começa a entrar com o dinheiro do fundo. Para quê? Para esse dinheiro do fundo pagar as refinarias que produzem petróleo e os importadores. Né, pagar o quê? A diferença entre o preço que o governo brasileiro vai deixar repassar para o consumidor e o preço do mercado internacional, tá certo? Só quer dizer que isso aí, é que eu te falei, vai passar na Câmara, vai ter que ser regulamentado ainda pelo governo, é um processo. O que me parece que seria mais correto nesse momento era você fazer o quê? Era você criar um fundo, criar uma política de subsídio direto por 3 a 6 meses, com esses recursos aí de dividendos, de royalties, você faria uma coisa parecida na época dos R$600 da pandemia, seria uma medida provisória, pedindo um crédito extraordinário, e nesses 3 a 6 meses a gente veria a guerra terminar, ou ser apaziguada, e com a guerra, com um novo preço de barril de petróleo, a gente começaria a discutir realmente a ideia do fundo. Você vê, essa ideia tem que ter muito cuidado, cara, que guerra é uma coisa que passa. Então, o que eu tenho muita preocupação é se colocar em lei determinadas coisas que fazem sentido enquanto a guerra estiver existindo. Uhum. Aí a guerra passa, mas a injeção do setor. Você vê esse dinheiro, por exemplo, que vai ser dado para motorista de táxi, para motoboy. Eu lembro na época da Guerra do Golfo, no governo Paulo de Mello, que ele fez uma lei também dizendo que o GLP, que serve para o botijão de gás, ia ter só usos restritos. E a guerra já tem 30 anos que passou e a lei está aí, uma lei esdrúxula que não faz mais sentido. Então, eu acho assim, que no ano de eleição ainda piora mais ainda, porque, volto a dizer, o que fez os senadores hoje, na minha opinião, acelerar a aprovação desses dois projetos é o fato da Petrobras ter aumentado muito hoje o preço. E por que a Petrobras aumentou? Porque a gente estava em uma situação que a defasagem entre o mercado interno e externo estava tão grande que a gente estava correndo o risco de ter um desabastecimento. Por quê? Porque não havia condições das empresas importadoras pagar mais caro lá fora no mercado internacional e vender mais barato aqui dentro. Então, esse aumento de hoje que a Petrobras fez reduziu muito a defasagem e permite que você comece a voltar a importar produto. É isso que aconteceu. Agora, o resto, eu acho, sinceramente, que o projeto hoje da contestabilização vai ter um debate na Câmara Grande. Esse debate vai também correr rápido ou correr devagar, dependendo da evolução dos preços do mercado nacional e dependendo de como a Petrobras vai repassar isso para o mercado interno.
A Camila Dalmalac, nossa comentarista de economia, quer lhe fazer uma pergunta, doutor. Camila.
Boa tarde, Adriano. Você acredita que talvez o governo, dado todo esse imbróglio que é resolver a conta de estabilização dentro do Congresso, a discussão também do ICMS, o governo possa vir a recorrer a zerar o tributo federal como uma medida paliativa?
Eu acho difícil, né? Porque você lembra que além desses dois projetos, e tinham sido encaminhadas duas PECs, né? Uma na Câmara e outra no Senado, que falava da autorização para o governo federal e os governos estaduais reduzissem o ICMS e o governo federal o PIS/COFINS. O problema todo é que você tem, se não for via PEC, você reduzir o PIS/COFINS, você também tem que arrumar dinheiro em outro lugar, porque você não pode ferir a lei de responsabilidade fiscal, ou então você também pode ser acusado de crime eleitoral. Então, eu acho que hoje, reduzir imposto, quer dizer, me parece muito complicado, a não ser que viesse via PEC, né? Então, não acho que isso aí vai progredir.
Felipe Bueno, seu questionamento ao doutor Adriano Pires.
Professor, prazer falar com o senhor, muito boa tarde. Já conversamos tantas vezes e eu quero aproveitar esse momento, já que a gente está falando em atraso, né? Não é uma pergunta imediata, só visa benefícios a médio e longo prazos, mas por que não falar sobre isso, né? Quer dizer, se a gente está correndo atrás de migalhas para segurar na canetada o preço dos combustíveis, como historicamente o Brasil faz, por que não, né, colocar em tema também dois outros aspectos importantes? Conheço até a sua opinião, mas queria que o senhor falasse. Primeiro, a busca, né, por energias alternativas, e dois, né, a decisão por parte da sociedade se o Brasil quer a saúde da Petrobras ou a saúde financeira, é claro, dos brasileiros, né?
Eu acho que essa coisa, vou te responder a segunda questionamento primeiro. A Petrobras, quer dizer, ela faz parte do imaginário brasileiro, né? Então todo mundo incorporou na população, na sociedade brasileira, aquela ideia que o petróleo é nosso, né? Então, se o petróleo é nosso, se a Petrobras produz petróleo, por que eu tenho que pagar gasolina e diesel caro? E a gente sabe que não é isso. O petróleo é uma commodity, como outra qualquer, e o preço é determinado pelo mercado internacional. Quando a gente fez essa história aí de política populista em relação a preço de gasolina e de diesel, a gente fez um rombo no caixa da Petrobras de 400 bilhões de dólares e uma dívida de 100 bilhões de dólares. Então, e outra coisa, a gente tem que entender que a Petrobras é uma empresa de capital misto, ela tem acionista privado. Eu não posso usar o dinheiro do privado para fazer política, como foi feito principalmente no governo da ex-presidente Dilma. Se a gente quer usar a Petrobras como o Chaves, o Maduro usaram a PDVSA, você tem que fechar o capital da Petrobras. Aí você faz o que quiser com ela. Mas é esse modelo que a gente quer virar a Venezuela. A Venezuela produziu já 3 milhões e 200 mil barris por dia, agora produz 540 mil. Né? Com essas, por quê? Porque não conseguiu recursos para investir e hoje tem uma situação lá na área de exploração e produção completamente sucateada, que vai demorar muitos anos, se tudo der certo, para voltar a produzir uma quantidade boa de petróleo, até porque o petróleo venezuelano é de baixa qualidade, é um petróleo muito pesado, é muito caro aquele petróleo venezuelano. Agora, a segunda parte é a seguinte: eu acho que essa coisa, o mundo está caminhando, né, para matrizes energéticas cada vez mais diversificadas, não tenho dúvida quanto a isso, até levando em consideração que hoje é uma demanda mundial, uma preocupação com a questão do meio ambiente. Mas, no final do dia, eu acho que essa questão com o meio ambiente também, ela ganhou uma dimensão grande demais nos últimos anos, um certo assodamento em fazer uma transição rápida. E isso também está refletindo agora. Então, a Europa é o caso clássico. Ela se preocupou tanto com a questão de meio ambiente, ela ficou refém das energias renováveis e do petróleo da Rússia. Essa que é a realidade. E a energia renovável, ela é boa, mas ela também é ruim. Ela tem coisas ruins, como toda energia. Ela é uma energia intermitente. Ela só gera quando a natureza permite. Né? Eu chamo que é uma energia indisciplinada. Uhum. Então, você abandonou muito o conceito de segurança energética. E a guerra está mostrando que precisa ter esse conceito de segurança energética presente. Não basta apenas olhar a questão ambiental. As duas coisas têm que andar meio juntas. E nesse sentido, me parece que talvez, né, vai ocorrer uma certa desaceleração na entrada das energias renováveis, porque energias como o gás natural e a própria energia nuclear, que foi também demonizada nos últimos anos, eu acho que elas vão voltar com força, porque elas trazem a questão da segurança de abastecimento. Hoje, o problema da Europa, nessa guerra, é que ela não tem segurança de abastecimento, porque a energia renovável não consegue compensar, não consegue gerar a quantidade suficiente para substituir parte do gás russo. E por que não consegue? Porque ela é intermitente, ela não traz confiabilidade. E outra coisa, a gente tem que entender que energia é uma coisa que tem muita inércia. Você não substitui uma energia pela outra da noite para o dia, como você também não troca de fornecedor de uma noite para o dia. Se hoje a Europa quiser importar mais gás dos Estados Unidos, não é assim, não é instalando o dedo. Tem que chegar lá no navio com gás líquido, o GNL, mas tem que ter terminal para receber esse duto. E o gás que vai vir de GNL no navio vai ser mais caro que o gás que vem de duto da Rússia para a Europa. Então, a coisa é complexa. O fato é que a Europa cometeu um erro, na minha opinião, de planejamento energético ao ficar refém da energia renovável e do gás russo.
Tu, Adriano Pires, acompanha conosco agora uma reportagem, porque a guerra pode acelerar exportações da Petrobras, de petróleo por parte da Petrobras. O óleo do pré-sal ajudou a estatal a negociar com novos mercados, mesmo antes dos conflitos. A reportagem de Rodrigo Viga.
A guerra entre Rússia e Ucrânia pode acelerar as exportações de petróleo da Petrobras e a diversificação das vendas externas de óleo. Segundo fonte da Jovem Pan, aumentaram nos últimos dias e semanas consultas por petróleo produzido pela estatal brasileira. Ao longo dos últimos anos, a China tem sido o principal destino das exportações da Petrobras. Com o avanço do pré-sal, que hoje representa mais de 75% da produção nacional, essa procura pelo petróleo brasileiro se intensificou antes mesmo da guerra. O óleo do pré-sal é considerado de ótima qualidade e tem grande aceitação no mercado internacional. Isso tem ajudado a Petrobras a negociar com novos refinadores, com novos mercados. A Petrobras não vende direto para países, só para refinadores de óleo. Com a guerra, as consultas pelo petróleo brasileiro aumentaram ainda mais. O barril do petróleo do tipo Brent segue em patamar bastante elevado no mercado internacional. E o pré-sal, especificamente, bastante valorizado. Bom para a Petrobras. As fontes acreditam que esse excedente de petróleo que a Petrobras poderia exportar gira em torno de 500 mil de barris dia. Muitos países, como os Estados Unidos, Grã-Bretanha e nações europeias, já anunciaram, em meio à guerra, que não vão mais comprar petróleo da Rússia. Essas nações vão precisar comprar de outros fornecedores ou buscar fontes alternativas. E o Brasil e a Petrobras aparecem como opções para atender essa demanda global. Do Rio, Rodrigo Viga.
Doutor Adriano Pires, deixe-me retomar uma parte da pergunta que fez o Felipe Bueno, senhor. Porque a gente estava vivendo até outro dia o que eu chamo de chiitismo de liberalismo econômico e chiitismo ambiental. Ou seja, os radicais de ambos os lados, a política de preço da Petrobras é intocável, independentemente da situação, e não tem uma situação nova. Aí os ambientalistas também, os radicais não, o meio ambiente é intocável, você não pode mais abrir, fazer exploração nova, porque tem uma questão ambiental, tem que ser energia alternativa e por aí vai. É, o senhor fez menção há pouco, antes da gente ouvir a reportagem, o senhor estava vendo, o senhor acredita que novos tipos de compreensão, inclusive a volta até de energia nuclear, pode ser uma saída para o mundo dado que o conceito de segurança energética vai ganhar discussão mais do que, por exemplo, posições radicais. Especificamente nesse caso da Petrobras, o senhor acha que o que foi bom para a Petrobras se recuperar depois dela ter sido saqueada até 2013, 2014, e aí a gente teve uma situação nova da Petrobras lá em 2000, perdão, até mais que isso, né? Porque o governo Temer começou em 2017, né? Aquilo foi bom naquele momento, mas esta regra já não vale mais. E a questão ambiental, o senhor acha que vai mudar o discurso a partir de agora ou a gente vai continuar com esses radicalismos todos?
Olha, eu acho que a boa notícia para o Brasil, nessa confusão toda, é que as pessoas começaram a perceber que o Brasil agora é um país grande produtor e exportador de petróleo. E que o petróleo brasileiro, como a reportagem mostrou, é um petróleo de alta qualidade, diferente, por exemplo, do que a gente falou da Venezuela. Ele é um petróleo de baixo teor de enxofre, né? Então é um petróleo, entre aspas, ambientalmente muito bom. Por isso todo mundo quer comprar o petróleo brasileiro, né? A gente, o país que mais compra petróleo hoje, no caso empresa, mas para onde vai a maior quantidade de petróleo exportada brasileira hoje, já não é de agora, já de muitos anos para cá, é para a China. As empresas chinesas são as grandes compradoras do petróleo da Petrobras. E o fato de a gente virar exportador também nos faz ser beneficiado com o preço alto do petróleo. O país exportador gosta de barril alto, porque você aumenta a arrecadação do setor de óleo e gás. Então, às vezes me falam assim, Adriano, será que o petróleo volta para 50 dólares? Eu falo assim, voltar vai voltar. Agora, para o Brasil hoje não é um bom negócio. Para o Brasil hoje, o petróleo caro é um bom negócio. Porque a gente vai ganhar mais, vai arrecadar mais. A União, estados, municípios, com ROD, com participação especial, com as exportações da Petrobras, com a venda de petróleo por parte da PPSA, aquele petróleo do excedente. Então, essa coisa mudou. Agora, a gasolina está cara? Tá, mas aí tem que fazer política pública com esse dinheiro que a gente tem de excedente de arrecadação de petróleo para que a sociedade não sofra tanto com esses aumentos de derivados de petróleo. Então, a gente tem que entender isso. Uma coisa muito importante, a gente mudou de time. Entre aspas, hoje o Brasil é OPEP, né? A produção brasileira de petróleo hoje é quase igual a do Irã. Você está se falando tanto em Irã aí. Agora, outra vez, a quantidade para exportar não vai subir de noite para o dia. A oferta de energia ela tem uma inércia. O Brasil deve hoje produz algo como 3 milhões de barris por dia. Até 2027 a gente pode até dobrar essa produção, ou chegar a 5 milhões, vai ser uma coisa anual. E também tem que ver como é que o nosso mercado interno vai crescer, para ver qual o volume que a gente tem disponível para exportar. Então, essas contas têm que ser feitas. Agora, em relação ao debate ambiental, eu acho que, veja bem, a transição energética ela vai continuar, ela não vai parar. O que eu estou dizendo é que, provavelmente, a velocidade é que pode diminuir. Então, por isso também é muito importante que a gente continue com políticas que incentivem a exploração e produção de petróleo do pré-sal. Porque enquanto ele vale, que a tendência é ele cada vez valer menos, que o petróleo cada vez vai ter menos uso. Agora, nós ganhamos um tempo maior para fazer isso. Uhum. Por isso que, porque senão, se a gente ficar com essa história de guardar petróleo, vai dar o petróleo não sei para quem, vamos aumentar os impostos das empresas petrolíferas, vamos aumentar essa história toda, a gente pode acabar, aquela profecia dos sindicalistas da Petrobras pode acontecer que o petróleo vai ser só nosso mesmo, entendeu? Vai ser de mais ninguém. Isso a gente não quer, a gente quer é que a sociedade brasileira se beneficie dessa riqueza. E eu sempre falo, petróleo só vale quando ele sai do poço. Petróleo no poço não vale nada, ele só vale quando eu tiro ele de lá e monetizo ele. Então é isso que está acontecendo. Então no mundo inteiro, essa sigla do ESG, né, que foi tão badalada nos últimos anos, eu acho que eu sempre falo, para países como o Brasil, como países africanos, tem que botar o S na frente do E, né? Nosso problema é muito mais social que de meio ambiente. E essa contestação vale para o seguinte, para nós é muito mais importante hoje a segurança energética do que propriamente a preocupação com o meio ambiente. Não quero dizer que a gente não deva ter preocupação com o meio ambiente. Acho que tem que ter sim, mas eu acho que estava havendo, na maior parte dos países, um radicalismo extremo, um chiitismo, como você falou, com essa política ambiental. E tudo que é radicalismo, né, a gente sabe muito bem que nunca dá certo, né?
Adriano Pires, muitíssimo obrigado pela gentileza da entrevista e se juntar a nós nessa cobertura especial a da guerra na Ucrânia e, claro, as repercussões econômicas, nesse caso em particular, do preço do barril do mercado internacional, do petróleo do mercado internacional e dos combustíveis aqui no Brasil. Boa tarde ao senhor, hein?
Eu que agradeço a vocês e boa tarde a todos.
Adriano Pires é sócio fundador e diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, um dos maiores especialistas nessa área de petróleo. Bom, vamos seguir agora porque o Michael Mendes tem mais informações, informações atualizadas agora sobre a guerra na Ucrânia. Michael.
Exatamente, Piotr. A gente está acompanhando aqui o mercado mundial, acompanhando essa guerra entre Rússia e Ucrânia e o reflexo disso no mercado financeiro. Olha só essa informação. A Rússia vai proibir as exportações de trigo, cevada, açúcar, milho para a União Econômica da Eurásia. Para quem não sabe, a Eurásia é uma massa territorial que é composta entre o setor da Europa e também da Ásia. Por isso tem esse nome abreviado. E eu estou acompanhando aqui a informação de momento, porque além da Rússia, os países também que fazem parte ali da Eurásia também vão ser afetados, como Armênia, Belarus, Cazaquistão e Quirguistão. O governo russo anunciou há pouco também a suspensão temporária da exportação de drones e também de aviões até 2022. Diversos países haviam suspendido os contratos e deixaram também de oferecer esses materiais para componentes e equipamentos no território russo, como também uma sanção econômica. A gente está acompanhando nesse momento porque o governo da Rússia também está ameaçando o controle das empresas que saíram do país. Veja só essa informação, vocês podem até comentar depois. Isso porque o governo russo, que tem o partido Rússia Unida, que é o partido do presidente Vladimir Putin, o que eles estão afirmando a partir de agora? Já existe uma comissão de governo que aprovou agora o primeiro passo para nacionalizar essas empresas que têm mais de 25% de capital aberto dentro da Rússia. O que a Rússia quer fazer? Quer pegar essas empresas e colocar agora como controle do mercado interno. Isso inclui McDonald's, Coca-Cola, Starbucks e por aí vai. Essa informação de momento pegou o mercado de surpresa. Isso é mais uma sanção econômica da Rússia contra o Ocidente, contra a Europa, já que ela está se sentindo hostilizada neste momento. O partido do Vladimir Putin acrescentou há pouco que esse comunicado pelo Telegram que foi distribuído para toda a imprensa mundial, que essa comissão apoia um projeto de lei que permite que essas empresas possam ser tomadas pela Rússia. Além disso, na Europa, há uma informação de momento também, já que vai acontecer um jogo do Chelsea. A empresa Three, que é uma empresa de telefonia móvel, pediu urgentemente, de forma imediata, que o Chelsea retire a logomarca da camisa e que não entre em campo até agora mais para enfrentar o adversário que não exponha essa logomarca. A empresa Three, de telefonia móvel, é a principal empresa na Europa. Esse contrato foi rompido de forma unilateral e é uma medida de caráter de urgência que pode gerar multa bilionária para o Chelsea. A empresa alega que o clube tem relações diretas com Vladimir Putin, claro, com o presidente Roman Abramovich, que recentemente já disse que vai vender o Chelsea e que também deixou a presidência do clube inglês. Então, essas informações que a gente está passando aqui agora são informações de momento e que pegaram o mercado mundial de surpresa. Piotr.
Obrigado, Michael. A gente voltou a uma Guerra Fria agora comercial. Se a gente olhar para a Guerra Fria depois da Segunda Guerra, ali era uma guerra de capacidade militar, de influência militar, geográfica, obviamente, e agora é uma guerra comercial, porque as sanções do mundo contra a Rússia por causa da guerra na Ucrânia são gigantescas e a Rússia está respondendo agora, e não se imaginava talvez que isso fosse acontecer, na mesma moeda. Agora são 4 horas e 28 minutos.
Copa Mundial da FIFA, Qatar 2022. Na Jovem Pan, 32 seleções, 64 partidas, 5 cidades, 8 estádios. Primeira vez num país árabe. Copa do Mundo FIFA, Qatar 2022. Na Jovem Pan.
Oferecimento Loja 100. Aproveite as ofertas do Supermês do Consumidor nas Lojas 100. E Tectoy. Agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio.
Experimente o polvo provençal do Rufino's Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe riso al nero de sépia. Para duas pessoas, imperdível. Rufino's Restaurante, no Itaim, Rua Doutor Mário Ferraz, 377. Acesse rufinos.com.br.
Os principais destaques do dia, você fica sabendo no Jornal da Manhã.
O ministro Marco Aurélio Melo do STF.
Justiça decreta nova falência da
mineradora. Tiago Berrais e Adriana Reis comandam o jornal de maior audiência do país, com o time de comentaristas da Jovem Pan. Jornal da Manhã. Todo dia, a partir das 6 da manhã, só aqui.
Jovem Pan News, a rede da informação.
Você sabia que dá para fazer chamadas com tradução simultânea em tempo real usando o Skype e de graça? Eu falo português e chego em russo para a pessoa lá na Rússia. A pessoa fala em russo e chega em português para mim. Não só russo, mas várias outras línguas. Não sabia disso? Então você está perdendo tempo. Entre no newcursos.com.br, niucursos.com.br e se inscreva no curso Tecnologia na Mão. Você vai aprender isso e muito mais para facilitar a sua vida. Forte abraço e até a próxima.
Informação, esporte e entretenimento, 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura, pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go, pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News.
Senhoras e senhores, eu, Daniel Zuckerman, quero fazer um belíssimo de um convite para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora todos os bastidores aqui da Panflix. São diversos estúdios, aí você vai acompanhando a programação, o jornalismo, o entretenimento, esporte. E eu que sou um belo de um papai, tenho um conteúdo infantil que está bombando aqui. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Agora o que você faz? Você baixa esse aplicativo, é muito bacana e você confere tudo isso de perto aqui na Panflix.
A programação hoje falando sobre novidades que possam alimentar, para bem ou para mal, as próximas negociações entre Ucrânia e Rússia. Novidades apareceram na área econômica. Primeiro, a questão das exportações. É importante também a gente ponderar o seguinte: se eu não exporto, eu não recebo, né? Então, até que ponto a Rússia tem saúde também para parar de exportar e, por conseguinte, parar de receber? Agora, o segundo ponto, que é essa suposta ameaça de nacionalização de empresas multinacionais que estão atuando lá na Rússia, me parece uma grande bravata que não faz o menor sentido prático. Quer dizer, os países sede dessas empresas, e obviamente a gente está falando de países que formam a OTAN, não vão ficar em silêncio com relação a essas medidas anunciadas. Me parece agora que, simplesmente, economicamente falando, a Rússia tem muito menos saúde que a OTAN para fazer esse tipo de ameaça. Agora, obviamente, a gente não está falando só de questões econômicas. A economia é muito importante, mas tem o elemento simbólico. E o elemento simbólico tem um peso fora e tem outro peso dentro também. Será que, né, será que a Rússia, o governo da Rússia, né, colocando essas questões em primeiro plano, também não mostra uma insegurança para o mercado externo e para, ou melhor, para o público externo e também para o público interno? Ontem a gente comentava a possibilidade de uma democratização da Rússia saudável só poder existir de dentro para fora. A oposição, ainda que violentamente silenciada, existe. A resistência existe, né? Quando essa resistência vai ter saúde para peitar o governo Putin? Talvez ainda seja cedo, mas essas demonstrações de desespero, né, e falta de recursos políticos da Rússia pode mostrar, tanto para o público interno como para o público externo, que de fato eles estão fraquejando.
Agora, tem um outro ponto de vista também, né? Quando eu reduzo a oferta de várias commodities, não só do petróleo, que já era, digamos, objeto de sanção do Ocidente, não comprar muito petróleo russo, quando você está falando de alimentos, estou falando de trigo, por exemplo, isso afeta a cadeia global como um todo. A Rússia é grande fornecedora de trigo no mundo inteiro. Aí você tem a pressão agora dos países que são, digamos, democratas, ou seja, vocês são um país democráticos, que começam a ter pressão para o aumento da inflação, e esses governantes vão ter que dar uma resposta para o seu público. Putin está mexendo com o público interno de cada país. É mais uma, digamos, uma peça nesse tabuleiro diante de como resolver o problema da guerra. E, claro, a Rússia quer sair com menos sanções. Ela está jogando agora nesse campo comercial. A gente vai acompanhar. O Breno fez, essa é uma novidade nesse momento em relação à guerra. Aliás, voltando ao assunto da guerra em si, após o ataque à maternidade, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que a Rússia comete genocídio e os Estados Unidos classificam o ato como barbárie. A Carolina Berim tem detalhes.
Imagens de satélite dão a dimensão da destruição em Mariupol, cidade portuária ao sul da Ucrânia e que tem sofrido com os ataques russos desde o início da ofensiva de Vladimir Putin. O local é considerado estratégico pela proximidade com o Mar de Azov e de Donetsk, região controlada por separatistas pró-Moscou. Em duas semanas, a paisagem de Mariupol mudou. O verde das praças e parques deu lugar a cinzas de bombardeios. Prédios viraram ruínas e a cidade praticamente foi reduzida a pó. Desde então, ao menos 1.200 civis morreram. Nesta quarta-feira, as forças russas atacaram uma maternidade. 17 pessoas ficaram feridas. A destruição do local impressiona. Carros em chamas, destroços por todos os lados e pacientes saindo carregados em meio à neve e à fumaça dos bombardeios. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, diz que a Rússia passou dos limites e afirmou que o ataque a Mariupol é a prova do genocídio promovido por Putin. Zelensky voltou a pedir que a União Europeia condene os crimes de guerra orquestrados pela Rússia.
Ni s одним из городов на земле. Потому что мы люди.
A chefe do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Catherine Russell, se disse horrorizada com um ataque à maternidade em Mariupol. Segundo ela, crianças e mulheres em trabalho de parto ficaram soterradas sobre os escombros. O órgão confirmou ainda que a guerra já matou 37 crianças e feriu 50. 1 milhão delas já deixaram a Ucrânia. A porta-voz da Casa Branca classificou o ataque ao hospital como uma barbárie.
The barbaric use of military force to go after innocent civilians.
Mesmo condenando a ação em Mariupol, os Estados Unidos rejeitaram a oferta da Polônia de enviar caças para a base aérea norte-americana na Alemanha. O Pentágono disse que o risco é muito grande e prefere não irritar a Rússia. Também nesta quarta, o FMI anunciou um pacote de apoio financeiro crítico à Ucrânia de US$1,4 bilhão para ajudar o país a superar a enorme crise humanitária e econômica.
E mesmo com o fracasso nas negociações de paz entre Rússia e Ucrânia na manhã de hoje, o ministro de Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, disse estar pronto para outros encontros neste formato e pediu atenção à situação de Mariupol. Vamos ouvir o que disse o chanceler ucraniano, com tradução de Tiago Berrage.
Ele disse que as negociações não são fáceis. O campo de batalha, no campo de batalha, a guerra está se agravando. Ele reitera que a situação mais trágica está acontecendo em Mariupol. A cidade sofre bombardeios constantes. E a artilharia é pesada e eu posso garantir que a situação está se agravando. Eu vim aqui com o objetivo de discutir sobre a ampliação dos corredores humanitários, principalmente nessa área de Mariupol. Levantamos a possibilidade de discutir um cessar-fogo pelas próximas 24 horas para resolver essa situação, para amenizar a situação das pessoas que estão fugindo dessa guerra. Ele afirma que há outras discussões sendo feitas sobre esse assunto na Rússia. Estamos continuando os nossos esforços para se chegar a uma solução, principalmente para as questões humanitárias. A grande preocupação é com as pessoas, com os civis que estão sendo atingidos nessa guerra. Ele diz: estou pronto para encontrar os representantes da Rússia nesse formato, nessa possibilidade de discussão de um cessar-fogo nas próximas 24 horas. E eu tenho comigo a determinação de discutir a paz. Ele cita os líderes do parlamento do país. Estou pronto para continuar esse compromisso de acabar de uma vez por todas com essa escalada de violência.
E o premier britânico Boris Johnson afirmou hoje que teme que a Rússia use armas químicas contra a Ucrânia. Luca Bassani está conosco mais uma vez. Luca, boa tarde. Essa questão de armas químicas, de armas de destruição em massa, é o assunto do dia e ela tem se intensificado. A gente ouviu, inclusive, isso por parte, agora há pouco, inclusive, na entrevista da Jen Psaki, que é a secretária de imprensa da Casa Branca. Ela respondeu várias perguntas sobre esse tema. O próprio ministro Lavrov, o chanceler russo, fez acusações em sentido contrário, de que os Estados Unidos poderiam usar, fornecer esse tipo de arma também. A gente está indo para um outro patamar da guerra e agora ainda mais perigosa com esse tipo de uso, uso desse tipo de arma, Luca?
Pois é, Piotr. Nós temos novamente uma alegação por parte do Ocidente, hoje através do premier britânico Boris Johnson, que os russos estão utilizando esse argumento com a operação de bandeira falsa, já que na concepção deles, eles estariam acusando os Estados Unidos de transportar ou até mesmo de fornecer armas químicas à Ucrânia para que eles pudessem fazer o mesmo também em território ucraniano, já que do aspecto militar, considera-se que Putin está bastante frustrado por essa guerra estar chegando aqui no seu 15º dia e em relação às grandes cidades, apesar dos bombardeios e de toda essa crise humanitária, ele não ter conseguido tomar o poder político. Tanto em Kharkiv, quanto em Mariupol, quanto em Kiev, cidades muito estratégicas do aspecto político e do aspecto bélico mesmo, ele não teve esses ganhos, então poderia utilizar as armas químicas como uma maneira de fazer o governo ceder e intensificar, portanto, a batalha. E colocando essa culpa nos Estados Unidos, eles mais ou menos já criam uma justificativa, criam um pretexto para que eles possam vir fazer o mesmo, eventualmente, caso seja necessário. É aquela velha guerra de narrativas que nós conversamos aqui há tantas semanas. A própria justificativa de uma operação de bandeira falsa foi dada pelos americanos antes da guerra começar, quando eles diziam sobre a mobilização das tropas russas na fronteira entre Rússia e Ucrânia, e eventualmente eles acabaram sim invadindo a Ucrânia. Sobre as armas químicas, a gente tem essa as dificuldades, não só as armas químicas, mas armas de maior potencial de morte. Nós temos que a Rússia e a Ucrânia não assinaram aqueles tratados. A gente discutiu isso hoje e isso cria entraves do aspecto legal para que o país tente se justificar ou tente pedir o auxílio e a intervenção de órgãos internacionais, já que eles mesmos não se comprometeram a não utilizar tais armas. Então, é algo muito triste e também chocante. A gente já vê imagens tenebrosas dos bombardeios acontecendo em áreas civis utilizando armas convencionais, e a gente pensa no estrago como será caso outras armas de maior potencial sejam utilizadas, principalmente as armas químicas, que aí seria um ataque direto aos civis, já que elas têm um potencial destrutivo em uma área residencial, numa área civil, principalmente em zonas muito populosas, muito maior, como a gente já viu através da história quando elas foram utilizadas.
Luca, há pouco a gente acompanhou uma informação aqui que o governo russo vai também impor, vai aumentar as suas sanções comerciais ao Ocidente, aos países que impuseram a eles sanções, como, por exemplo, proibir a exportação de trigo, além do petróleo, que já tinha feito menção mais cedo. O próprio Lavrov, que é o chanceler russo, disse que o país tinha outros compradores para o petróleo dele, que não faria tanta falta a questão da compra pelos países ocidentais. Claro que ele joga com uma informação no momento que faz parte desse jogo de guerra psicológica, de guerra de informação nesse momento. Mas a gente pode entender este momento. Tem a nacionalização de empresas que estão também na Rússia. Esse foi anunciado agora há pouco. Isso é uma guerra fria comercial. Eu acabei definindo dessa maneira, mas dá a entender. Na zona de influência da Rússia, ela tem uma situação e ela impõe uma série de restrições ao outro lado, que já impôs a ela uma série de situações em relação às sanções comerciais. Isso faz com que a pressão aumente agora do ponto de vista econômico nos vários países, porque nós vamos ter uma diminuição da oferta. É um protecionismo econômico e diminuição da oferta de várias commodities. E isso vai mexer na inflação dos países ocidentais, cuja democracia é maior, as pessoas vão sair reclamar às ruas, ou seja, você começa a ter problemas locais. A guerra está na Ucrânia, mas os problemas vão estar em qualquer outro lugar do mundo. Isso é para aumentar o preço da guerra e a negociação avançar um pouco mais a favor da Rússia?
Sim, faz parte de duas estratégias. A primeira é fazer exatamente com que o Ocidente fique desestabilizado. Ele começou com essa guerra...
Lucas, só uma gentileza. Lucas, por gentileza, porque começou agora, nesse momento, a entrevista coletiva do Pentágono. O Bruno Caniato faz tradução simultânea.
Continuamos fazendo tudo o que é possível para apoiar a Ucrânia, sua integridade territorial, de todas as formas possíveis. Nós estamos dialogando com nossa para a Ucrânia. Para no suporte para os mais de 2 milhões de ucranianos que foram forçados a fugir das suas casas. Estamos emitindo um sinal claro para Moscou que eles continuarão a pagar um preço. E nosso claro comprometimento com os nossos aliados. Os Estados Unidos e seus aliados estão unidos e estamos cada vez mais aumentando nossa assistência ao povo ucraniano e para aumentar o custo para Moscou por ter iniciado essa guerra de escolha. A tentativa de Putin de capturar a Ucrânia claramente falhou. Então, ele iniciou uma estratégia de devastar a Ucrânia para quebrar o espírito dos ucranianos, o que ele não vai conseguir fazer. Ontem, nós ouvimos relatos de ataques aéreos russos atingindo uma maternidade. É revoltante que nós ainda temos que usar as frases ataque aéreo russo e maternidade na mesma frase. Isso deixa claro a gravidade e o sofrimento da Ucrânia. As forças da Rússia agora estão rodeando múltiplas cidades ucranianas após destruir grande parte da sua infraestrutura, deixando as pessoas sem água, sem eletricidade e sem acesso a comida e medicamentos. Os russos estão atacando, inclusive, pessoas tentando fugir por suas vidas, mostrando o pânico que Moscou está criando. Nós pedimos ao governo russo para permitir que os ucranianos que querem fugir possam escapar. Nós deixamos claros que o controle da Ucrânia pela Rússia é impossível. O Putin sabe que pode capturar uma cidade, mas ele vai fracassar em sua tentativa de tomar o país. Nós continuaremos a apoiar as pessoas da Ucrânia em sua luta pelo seu país, pela sua segurança e com assistência humanitária e unindo a comunidade internacional contra Moscou com sanções, assistência e outras medidas. Os Estados Unidos, a aliança no total colocou mais bilhões de dólares em assistência. Continuamos a impor sanções contra Putin e seus aliados, sanções que já estão tendo um impacto dramático. O rublo, no momento, está quase valendo nada, literalmente valendo menos que um centavo de dólar. O mercado de ações da Rússia continua fechado e nós vimos uma grande quantidade de companhias suspendendo ou encerrando suas atividades na Rússia. Nós continuamos tentando buscar uma solução diplomática em boa fé com a Rússia. O presidente Zelensky deixou claro que quer essa solução, mas nós não vamos empurrar o governo ucraniano para fazer nenhuma concessão. E, neste momento, o governo russo espalha mentiras, como que o governo estadunidense e ucraniano está desenvolvendo armas químicas e biológicas. Isso é fake news. Isso vem de um governo que está utilizando pequenas medidas para esconder a verdade de sua própria população. O governo russo inunda a internet de mentiras. Muitas pessoas da Rússia não sabem o que o seu governo está fazendo nesse exato momento na Ucrânia. Eles acham que Putin está liberando a Ucrânia, não destruindo. Eles não sabem que seus irmãos de compatriotas estão trazendo seus compatriotas para casa em sacos de corpos. Há protestos em todos os lugares do mundo protestando contra as ações russas, inclusive pessoas em Belarus e na Rússia. No final, sabemos que a Rússia estará mais fraca, não mais forte. E a comunidade internacional, inclusive a OTAN, está mais forte e com maior propósito do que já esteve recentemente. O Departamento de Estado terá a honra de diálogos da União dos Estados Unidos e África. E os membros dos Estados da União Africana têm as mesmas preocupações que os Estados Unidos. Nós vamos conversar sobre colaborações comerciais, energia, combate à mudança climática e paz na Ucrânia. Os Estados Unidos mantêm seu comprometimento com a parceria com a União Africana. Nós vamos reforçar nosso comprometimento assinando o memorando com a União Africana. Nós vamos receber o comissionário da União Africana e toda a sua delegação. Os Estados Unidos têm uma longa e duradoura relação com a África. Nós queremos criar diálogos construtivos neste final de semana para aprofundar nossos interesses. Bom, o jornalista pergunta sobre uma declaração da vice-presidente Kamala Harris, dada em Varsóvia hoje, que ela apoia que as ações da Rússia sejam consideradas crimes de guerra. A pergunta é se essa consideração de crimes de guerra será consumada, o que a Casa Branca pensa disso, e se a Casa Branca pretende apoiar uma investigação desses crimes na Rússia. Bom, nós sabemos que nem a Rússia nem a Ucrânia são membros da Corte Internacional de Justiça. Nós apoiamos os esforços para documentar e investigar potenciais crimes de guerra na Ucrânia. Na verdade, nós temos relatos muito credíveis de ataques a civis, à infraestrutura civil. Eu conversei com... nós vimos o ataque à maternidade em Mariupol. Nós vimos ataques a escolas, hospitais, carros, residências, todos bombardeados ao longo desse conflito brutal. Nós temos relatos de que as mortes de civis estão entre centenas e milhares na Ucrânia. A Rússia utiliza táticas brutais para continuar esse conflito. Nós apoiamos qualquer esforço para documentar esse esforço e considerá-los crimes de guerra.
A Corte Internacional de Justiça é algo que nós apoiamos, que eles criem uma comissão para investigar a guerra.
The ICC itself has made an announcement that it will open an investigation into the situation.
And we do welcome, outras instituições vão abrir uma investigação sobre esse conflito. Nós, em particular, os procuradores querem focar em atrocidades, ataques a civis e infraestrutura civis.
Here's the thing. We are not only going to document,
nós não vamos somente documentar e apoiar essas investigações internacionais, não apenas apoiar os esforços de estados e nações, mas como uma comunidade internacional, nós estamos determinados a responsabilizar qualquer um que tenha se envolvido com essas atrocidades e ataques aos direitos humanos e crimes de guerra. Nós vamos apoiar qualquer tipo de investigação sobre, e as investigações podem envolver qualquer membro, qualquer servidor da Rússia, seja das Forças Armadas, seja político, seja do Kremlin. Esses abusos e crimes de guerra, nós vamos fazer tudo o que pudermos para responsabilizar cada autor com todas as nossas ferramentas. O jornalista pergunta sobre a investigação.
An investigation into potential war crimes in Afghanistan, actual sanctions on ICC staff, and
o servidor
has consistently warned the ICC not to take up cases involving Israel. So, given that neither Ukraine nor Russia is a member of the ICC, and that for the ICC
considerando
to
que
a case involving non-member would require
não, a Rússia e a Ucrânia não são membros da ICC, que no caso seria a Câmara Internacional de Comércio. A Corte Criminal Internacional.
As you know, and the concerns we have over the ICC is a certain of jurisdiction in certain circumstances.
Nós temos preocupação sobre a jurisdição da Corte Internacional, já que a Rússia e a Ucrânia não são membros da Corte Criminal Internacional.
You have those concerns only if the U.S. is being investigated or Israel?
The United States, as we've spoken to, has the capability, has the wherewithal to conduct independent, thorough
investigations. O jornalista pergunta que, já que a Corte Internacional já investiga os Estados Unidos e Israel por este tipo de alegações, de acusações.
We recognize the meaningful role that the ICC can
play
in promoting accountability for atrocities.
Ele diz que a Corte Internacional, nós os Estados Unidos questionamos algumas atitudes, algumas ações da Corte Internacional, mas reconhecemos que eles têm jurisdição para investigar esse tipo de crime e julgar.
There is going to be more civilian casualties.
Janessa pergunta que na possibilidade de que a Rússia pode. Porque o primeiro-ministro Boris Johnson se mostrou preocupado que a Rússia utilize armas químicas e ela pergunta se os Estados Unidos têm essa preocupação. Nós conhecemos o histórico do Kremlin. Esse é um governo que já utilizou armas químicas contra o seu próprio povo no passado. Eles já fizeram isso em território russo, já fizeram isso em solo britânico. Eles apoiaram o regime de Bashar al-Assad na Síria, que também, onde também houve emprego de armas químicas. Então, nós sabemos que esse governo já utilizou esses meios. Mas o que realmente nos preocupa é o que nós sabemos sobre as táticas do Kremlin, principalmente a desinformação. Recentemente, nós vimos indicações de
do que os psicólogos chamam de projeção, que seria, os oficiais do governo russo acusando os Estados Unidos, a Ucrânia, de fazer o que eles estão planejando fazer.
Anything from the ground, from their military deployments, to suggest that there is this fear is warranted.
Well, we do have this concern. Ela pergunta se realmente esse medo de armas químicas é alguma evidência de inteligência que possa sustentar essa acusação. Nós preocupamos com a retórica que está cada vez mais agressiva de Moscou e acreditamos que, novamente, que talvez o Kremlin esteja acusando os outros de fazer o que eles pretendem fazer. Nós já vimos eles se envolvendo com este tipo de retórica.